minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Gênesis capítulo 2, versículo número 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe corresponda. Quem disse isso foi Deus, Criador, Santo, Fiel, Justo. Ele disse: não é bom. Se Deus disse, está dito, estabelecido. Não é bom que o homem esteja só. É o versículo 18, onde esse texto é o divisor de tantas mensagens nos enlaces matrimoniais. Versículo 18. Não é bom que o homem viva sozinho. Eu vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Glórias a Deus. Você mais do que nunca sabe os rumores, e não é de hoje, sobre a desinstitucionalização do casamento bíblico. Como Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E ele criou, primeiro, a mulher. Você imaginou se Deus criou o matrimônio? Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajudadora, uma companheira para que seja a sua metade. Deus não criou outro homem. Deus não criou. Nós partimos do princípio bíblico. Deus não criou um outro homem. Deus depois criou uma mulher, depois outra mulher. Deus criou uma companheira, né, que seja ajudadora, e que como se fosse a cara metade. Embora vemos, não é de hoje, os ataques à família, no Antigo Testamento já era assim, por isso que Deus, depois da queda, nos deu esse maravilhoso livro profético, bíblico, esse livro que é regra de fé, de conduta, que é vivo, poderoso, é lâmpada e luz, porque já naquele tempo as pessoas já deturpavam por causa da raiz pecaminosa que todos foram atingidos, porque todos pecaram. E aqui nós vemos de maneira muito clara, Deus viu que não era bom, não era bom. Então o casamento sempre foi discutido entre todas as pessoas, independente de classe social, independente. Então você, até hoje, você vê, até nos meios evangélicos, que casamento é coisa inventada pelos homens. A família é uma instituição falida, você já ouviu isso? Falida. Até de jovens cristãos, de maneira, não é, jocosa, de brincadeira, é claro, eu vou me casar em agosto, agosto de Deus. Enfim, várias pesquisas, vários gurus, vários filósofos, vários, entre aspas, inteligentes e formadores de opinião da mídia de grande massa, têm dito que o casamento está falido, que acabou, não adianta mais, principalmente nos moldes. Eu disse que, não ontem, esse final de semana, mas quando eu viajei no mês de maio para realizar um matrimônio da Natália e Bruno, eu lendo uma revista no avião, eles estavam falando sobre casamento e falando das novas formas, os padrões de casamento. E aí eles colocaram os padrões novos, homem com homem, mulher com mulher, trio, enfim, essas coisas bestiais, e colocou o casamento padrão de Deus, bíblico, como se nenhuma significância. Enfim, valorizando mais aquilo que é errado do que aquilo que o Senhor deixou para nós. Então, qual é o propósito? Qual é o propósito da família? Qual é o propósito do casamento, família, eu quero dizer para você aqui, e não podemos falar de uma outra forma, se alguém ou se pessoas estão tomando a forma do mundo, mesmo os cristãos, nós temos que brigar pela verdade, lutar pela verdade. E o casamento, o matrimônio, como diz a Bíblia, deve ser preservado pelos líderes, pelos profetas, e nós fomos chamados para isso. Então nós lemos uma outra passagem na Bíblia. Homem e mulher os criou. Então Deus criou homem e mulher. Então não é bom que o homem esteja só. A instituição do casamento está registrada na palavra de Deus. Então nós tornamos a afirmar que família é coisa não só séria, mas família é coisa do alto, é coisa de Deus, é coisa de Deus. E falamos em vários casamentos e da simbologia que é o casamento em si, do homem e mulher, aqui, seres humanos, do relacionamento com Deus, com Israel e de Jesus com a igreja. São simbolismos muito evidentes da relação de Deus com o seu povo, Jesus com a igreja. Então, para você ver a importância que é o matrimônio, o casamento que Deus criou. Então, diz a Bíblia, deixar pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Então, é um princípio para todas as gerações, deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. É mais do que um princípio, isso é um preceito, é um preceito. Com exceções, quando fala deixar pai e mãe, não apenas deixar geograficamente, é cortar o cordão umbilical. São duas coisas que eu queria aqui abrir um parênteses. Tem pessoas que se mudam da casa física, da geográfica, mas não cortam o cordão umbilical, ou seja, não deixa pai e não deixa mãe. Isso é muito perigoso e tem causado transtornos, conflitos imensos para muitos jovens casais. E outro, já que mesmo morando próximo de casa, ou faz uma casa no mesmo quintal ou em cima, mas consegue-se aí viver uma vida familiar onde se corta o cordão umbilical. O ideal é que o casal possa viver a sua vida a sós a partir daí. Muito bem, deixar pai e mãe unir-se à sua mulher é, então, um preceito, um princípio de Deus. Quando não é observado, quando isso não é observado, traz problemas. Então, cada novo casal é o quê? É como se fosse uma colônia. É uma colônia com as suas lealdades primordiais aos seus próprios relacionamentos intrínsecos. Então, cada novo casal é uma nova família e deve ter os seus próprios meios de subsistência, deve procurar o seu próprio sustento. Isso não quer dizer que em um momento ou em vários momentos de dificuldades não deva ser ajudado pelos pais ou pessoas próximas, mas isso não deve ser uma rotina. Isso tem ocorrido muito nos nossos dias. Quando o novo casal é dependente econômico dos pais, sofre influência destes no lar. Aí roubam-lhe o quê? A liberdade e roubam-lhe, inclusive, a privacidade. O novo casal, preste atenção, você, jovem casal, é uma só carne. Os dois quer dizer que são interdependentes. É individualidade misturada com mutualidade. Então, ouvimos muitas vezes a expressão ainda não cortou o cordão umbilical, que nós já usamos aqui. Isso se refere ao quê? A um jovem, uma jovem, mesmo casado, não consegue viver longe dos seus pais. Não consegue viver longe. Imagine se tiver que se mudar para outro estado e até para outro país. Estão casados, mas emocionalmente ainda estão dependentes dos seus pais. Emocionalmente, financeiramente, psicologicamente. Então, qualquer probleminha no novo casamento, corre para a casa dos pais. O novo casal deve procurar aprender o mais rápido possível, se é que ainda não aprendeu, viver um para o outro em todos os aspectos da vida, buscando solução em Deus, como nós encontramos no Salmo 127. A solução deve ser em Deus. Vamos, se não ler, 1 Pedro 3, de 4 a 7, está escrito ali, 1 Pedro 5 a 7. Depois você leia 1 Pedro 3, versículos de 4 a 7, e 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Cada família, ela tem seus usos, tem os seus costumes, suas tradições próprias. Alguns são bons e podem ser preservados. Outros são destrutivos e devem ser abandonados. Quando um casal inicia a sua vida a dois, o matrimônio, o casamento, como Deus determina, eles vêm com a bagagem de quê? 20 anos, às vezes 30 anos de convívio dos seus costumes, da sua família, do seu núcleo, onde aprendeu, como nós já dissemos aqui, bons costumes, e tem costumes. Não é porque é a família, é porque tem bons hábitos. Às vezes você tem que cortar isso. Então, quando você entra no casamento, os maus hábitos que você adquiriu na família devem ser deixados de lado. Isso é notório. Isso é notório, eu posso falar com toda certeza e com experiência. Então, alguém vai enfatizar que as atitudes iguais, resultados iguais, se o novo casal ele vem de um lar onde ouvia sempre os gritos do pai brigando com a mãe. Vejamos lá. O pai brigando com a mãe, gritando, em outros casos até batendo, agressão física. Então ele deve procurar o quê? Seguir esse modelo? Não, ele vai procurar um outro modelo de vida. É por isso que antes do matrimônio, né, os pares devem olhar para essa etapa, porque muitas vezes muitos demoram, até nem conseguem se libertar do que absorveu durante anos e anos dentro da sua casa. Então, alguns costumes devem ser jogados fora, em muitos casos só com libertação, e não é por decreto, não é da noite para o dia, ok? Coisas que adquiriram negativamente dos seus pais. Então, vai evitar que erros sejam repetidos. Por exemplo, a gente fala de coisas assim, de gritaria, mas vejamos a alimentação. Se numa família você aprendeu desperdiçar as coisas, aprendeu a comer demais, ou comer fora do tempo, então esses hábitos adquiridos ao longo de um ciclo de vida dentro da família, você precisa reavaliar, e tudo deve ser referendado com a palavra de Deus. Então não podem, não devem ser repetidos, que vão complicar. Se você trazer o que for de negativo, que você assimilou da família, levar para lá, e o seu cônjuge levar também, você imagina, se não jogar. Então, observa tudo, retenha o que é bom, julgar e reter o que é bom. Entenda assim, porque no início, né, aquele amor, tal, essas coisas parecem não serem observadas, mas lá na frente vai dar problema. Então, o homem, ele é completo quando tem uma mulher ao seu lado. Quando os fariseus perguntaram a Cristo acerca do divórcio, lembram? Jesus fez menção do texto de Gênesis 2:24. Baseia-se aqui no princípio da unidade, que a dissolução desse vínculo só pode ocorrer com a morte. Jesus citou Gênesis 2:24, Paulo também citou. Então, o vínculo só pode ocorrer, a separação, com a morte. Então o apóstolo Paulo, ele segue também a mesma coisa. A mulher está ligada ao marido enquanto vive. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Então o casamento perfeito, digamos perfeito, não é sem problema. É perfeito nos moldes bíblicos. É união de corpos e união também de alma. Propósitos. Olhar para o mesmo alvo não quer dizer que você vai ter a mesma profissão, vai gostar das mesmas coisas, dos mesmos pratos, não, mas vou ter objetivos, em primeiro lugar, objetivos celestiais idênticos, aí não pode falhar. Nesse caso, o jugo desigual não se aplica, já é um preceito, já falamos sobre esse tema. Então, essa união implica na presença de fatores espirituais, mentais, morais, mas a união se completa quando se conhecem, como diz a palavra de Deus. Então está aí, nós vamos falar sobre vários assuntos, sobre o propósito da família, e neste pequeno trecho que nós aqui discorremos, fala a família e a criação de Deus, que não deve ser pervertida. Amanhã vamos falar dos objetivos de Deus. Quais foram os objetivos de Deus para constituir a família? Você sabe? Tem um objetivo de Deus para a sua casa, para o seu matrimônio. Não é apenas você ter uma casa confortável, ter uma vida íntima, prazerosa. Essas coisas podem ser e devem ser. Mas Deus tem um propósito superior às coisas temporais. Superior a essas coisas temporais. Ok?